As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O Ministério da Educação divulgou esta sexta-feira a grelha do espaço Estudo em Casa, que vai ocupar parte da programação da RTP Memória durante o terceiro período, das 9 às 17h50, com aulas para o primeiro e segundo ciclos, no período da manhã, e para o terceiro ciclo, no período da tarde. As aulas destinadas aos alunos do primeiro ao nono ano de escolaridade arrancam nesta segunda-feira, que marca também o início do terceiro período e o regresso de cerca de 2 milhões de alunos ao ensino à distância. À exceção das aulas de educação artística, que se destinam a todos os alunos, a grelha está organizada por escolaridade e a parte da manhã reservada às aulas do primeiro ao sexto ano, enquanto os conteúdos para os alunos do sétimo ao nono ano são transmitidos no período da tarde. Os diferentes anos são agrupados em grupos de 2 e, por isso, os alunos do primeiro ano vão partilhar a matéria com os alunos do segundo ano, à semelhança dos alunos do terceiro e quarto, quinto e sexto, sétimo e oitavo anos, sendo a exceção as aulas do nono ano. A programação vai incluir disciplinas como educação física, literatura, alemão, francês e espanhol, até 30 minutos diários de iniciação ao português para falantes não nativos. Já os alunos do primeiro ciclo vão ter 30 minutos semanais de leitura e para o quinto e sexto anos vai haver oficina de escrita. A cidadania é transversal a todos os anos de escolaridade e vai ser abordada no contexto de várias disciplinas, como estudo do meio, história, geografia ou ainda ciências naturais.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O deputado do PS, Hugo Costa, participou esta quarta-feira, 8 de abril, no debate sobre as medidas para fazer face à pandemia, realizando uma intervenção em plenário sobre a economia e serviços públicos essenciais. O Costa começou por sublinhar que, em primeiro lugar, é tempo das respostas na área da saúde, para as quais Portugal é visto como um exemplo, nomeadamente pela rápida consciencialização de toda a sociedade. Para além de especial preocupação com a saúde pública, referiu que é importante que a economia não pare e que o Estado garanta a defesa do consumidor na qualidade, mas que também tome atitudes contra práticas comerciais abusivas.
A atual pandemia é o maior desafio das últimas décadas para as políticas públicas, mas também para os cidadãos e para as instituições. Em primeiro lugar, foi e é tempo de dar respostas na área da saúde, para as quais Portugal é visto como exemplo. Mas, para além desta especial preocupação com a saúde pública, é necessário começar e é importante dar respostas na área da economia. E certamente, a economia e os impactos sociais e económicos serão muito importantes no futuro próximo e também no médio prazo. É importante que a economia não pare e é também importante que o Estado garanta a defesa do consumidor na qualidade, mas também contra as práticas comerciais abusivas. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dar uma palavra de encorajamento a todos os setores da nossa economia que, com as dificuldades nunca vividas, têm estado à altura dos desafios. O Governo, em bem, tem procurado dar as respostas necessárias e urgentes para o setor empresarial afetado por esta crise. O medo não pode contagiar a nossa economia. Entre as medidas assinalamos o layoff simplificado, com dezenas de milhares de empresas que já o solicitaram, permitindo garantir os postos de trabalho e remunerações. Os apoios previstos pelo Governo estão disponíveis igualmente para os trabalhadores de recibos verdes, mesmo aqueles que tiveram significativas diminuições no rendimento, assim como também para os sócios-gerentes. É importante apoiar estas pessoas e o Governo apresentou medidas para responder. As empresas que sofreram perdas avultadas estão também emergidas por uma moratória para os créditos e, simultaneamente, com a possibilidade das rendas devidas pelos arrendamentos comerciais beneficiarem de uma moratória. Sublinhamos também que o Governo viu já autorizado pela Comissão Europeia o alargamento do montante das linhas de crédito com garantia de Estado para cerca de 13 mil milhões de euros. É importante colocar esse dinheiro na economia e o sistema bancário tem essa responsabilidade. Além das também importantes medidas fiscais no prolongamento dos prazos de pagamento e contribuições fiscais para as empresas. Estas medidas têm um impacto de 9,2 milhões de euros nos próximos trimestres, cerca de 17% do PIB desse trimestre. De referir ainda que, ao nível dos fundos comunitários, existe um conjunto de medidas relacionadas com a aceleração dos pagamentos dos incentivos. Este é o tema das respostas e o tema dos poderes públicos serem esforçados a responder. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista registra os bons pressupostos de muitas medidas apresentadas neste pacote aqui debatido, mas muitas delas estão já a ser desenvolvidas pelo Governo. O Partido Socialista compreende a necessidade de dar respostas aos serviços públicos essenciais, água, eletricidade, gás, comunicações, nomeadamente na garantia de acesso e na não interrupção do serviço, viabilizando por isso essas propostas, assim como a defesa dos consumidores na área das comunicações eletrónicas, cada vez mais essencial. Viabilizaremos igualmente propostas que visem a limitação ao jogo online com vista à proteção dos mais vulneráveis neste período. É a altura das responsabilidades. Este é o momento das respostas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está neste caminho.
A Câmara de Vila Nova da Barquinha colocou em prática mais um conjunto de apoios, tendo em vista a área social e, neste particular, ganham nota de destaque a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, as instituições particulares de solidariedade social, entre outras. Fernando Freire, Presidente da Autarquia Barquinhense, em declarações à ERTS, falou destes e de outros apoios que, neste caso, visam o presente, mas também não esquecem o futuro.
A nossa preocupação, essencialmente, neste momento, é a questão dos apoios à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, porque, de facto, são elas que estão nas linhas da frente. São os nossos bombeiros que vão buscar os doentes, que precisam, mais que ninguém, de apoio e onde tem que ser um apoio inexcedível. Por parte do município, o apoio irreversível daquilo que for possível aos nossos bombeiros, que, no fundo, são aqueles que, como disse, são os nossos soldados que estão nesta frente de combate. Por outro lado, uma preocupação também muito, muito sensível para com as IPSS do Conselho. Os nossos idosos, que são camadas frágeis em termos de saúde, daí também a entrega de equipamentos de proteção individual, as chamadas EPIs, para que, se for necessário, estivermos a combater. E não podemos também, para já, descurar algumas medidas, essencialmente algumas fontes de receitas que deixaram de ser, mas que também as pessoas não são capazes, no fundo, de ressarcir a Câmara Municipal, como tem a ver com a isenção de pagamento de rendas de estabelecimentos comerciais que foram cedidos a essas entidades para explorarem, desde também a utilização do espaço público com a questão das publicidades e com a questão das mesas, também as taxas de sobre-resíduos sólidos urbanos, os pagamentos de mensalidades, quer nas piscinas, quer nos complexos do Centro de Estudos de Arte Contemporânea, quer também na Municipal Futebol, ou seja, serviços que fazemos, mas que neste momento ficaram assustados, ficaram no fundo a marinar, mas que as pessoas, depois desta pandemia, também poderão, no fundo, ser ressarcidas para a sua atividade em termos também de saúde e bem-estar. Por outro lado, também uma preocupação, nomeadamente, da questão das escolas, quer também com isenção de refeições para toda a gente, quer também para os alunos profissionais de saúde, as escolas, onde elas estão a funcionar. E também prorrogação de prazos da Divisão Municipal de Serviços Técnicos, no sentido também de acudirmos a esta situação. Essa foi a deliberação que tomamos, uma deliberação muito mais virada para a área social, onde neste momento já temos inventariados algumas dezenas de necessidades que estamos a acudir. Certos que, como também em parceria com as decisões do Governo, no sentido de tentarmos atenuar os efeitos sociais.
As organizações de produtos que, no âmbito dos seus programas operacionais, retirem produtos hortícolas e frutos do mercado para os entregar a instituições privadas de solidariedade social e ao Banco Alimentar, receberão um pagamento garantido pelo Ministério da Agricultura. Para esta situação, o apoio é de 40% do valor médio do mercado nos 5 anos anteriores, passando também a estar prevista a elegibilidade para os produtos framboesa, amora, mirtilho e morango, no âmbito da medida de retiradas do mercado. Durante a 6ª reunião do Grupo de Acompanhamento e Avaliação das Condições de Abastecimento de Bens nos setores agroalimentar e de retalho, a qual teve lugar no Ministério da Economia e da Transição Digital, a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, destacou ainda a alteração à portaria que reforça os circuitos curtos, de forma a incluir associações de produtores, autarquias e cooperativas. A titular da pasta da agricultura lembrou que existem soluções para uma eventual falta de mão de obra no setor durante este período, destacando, neste âmbito, a introdução no Orçamento de Estado de 2020, recentemente em vigor, da isenção de IRS até 2.194 euros para rendimentos de trabalho obtidos por estudantes designadamente no período das férias escolares.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O padre Mário Duarte fez na última quarta-feira, na missa diária das 10h15, um apelo por causa das burlas e sobre os assaltos que têm ocorrido, nomeadamente em Além da Ribeira e a Seixeira, entre outros lugares do concelho, mas também em concelhos vizinhos. O vigário Tomar apelou ao cuidado de todos, em particular dos idosos, e deixou um conjunto de conselhos à população.
Pois gostaria de vos alertar para duas situações que estão a ocorrer no nosso concelho e que tiveram lugar, por exemplo, ontem, não só no nosso concelho, mas também de Ferreira do Zezer, em algumas aldeias, e ontem em particular na zona de Além da Ribeira. Mas pelos vistos também já aconteceu nas Olalhas, na Aceiceira, e por isso aquilo que eu peço às pessoas é que tenham muito cuidado com os burlões. Há sempre gente miserável que se aproveita nestes momentos difíceis para burlar, sobretudo os mais idosos. Então, se por acaso alguém vos pedir para sairdes à rua porque se dizem ser da Segurança Social, por favor, não saí de vossas casas. Permanecei nas vossas casas. Se puderes, se conseguirdes tirar o número de matrícula desses carros, transmiti-o às autoridades. Por favor, não se deixem burlar. Uma das coisas que ontem diziam era que as notas de 50 e de 20 euros tinha sido decidido pelo governo que saíssem do mercado, digamos assim. E por isso deveriam entregá-las. Por favor, não confiem nessa gente. Denunciem essa gente. Não lhes abram as portas. E depois há um outro truque. Por exemplo, falta-nos a água em casa e nós pensamos, se calhar falhou qualquer coisa, se calhar não paguei a boleta, se calhar tenho qualquer avaria no contador. E a pior coisa que nós podemos fazer é ir à rua, naquele momento, verificar se o contador está a funcionar ou não. Se a água vos faltar em casa, deixai passar uma ou duas horas. Porque eles aproveitam o momento em que as pessoas saem à rua para verificar o seu contador, para entrar nas casas e as assaltarem. Por isso, aquilo que vos peço é que tenham muito cuidado neste tempo que estamos a viver. Tempos difíceis, mas tempos propícios à ladroagem de atuar.
O Mercado Municipal de Tomar continua como uma das preocupações do município nesta fase de pandemia, pelo que a segurança de comerciantes e de clientes é primordial, principalmente de quem ali vende, e tem naquela estrutura o respectivo sustento. Nesse sentido, houve registro para a entrega de 90 viseiras aos comerciantes, numa ação onde salta à vista o mérito solidário da empresa Maxicópia, que ofereceu estes equipamentos de proteção individual. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, fez questão de sublinhar esse ato em declarações à ERTS.
Bem, desde o primeiro dia em que nós optámos por não fechar o mercado municipal, e portanto ao longo do tempo foi sempre avaliando, primeiro terminámos com os mercados semanais, depois controlámos as entradas dentro do edifício do mercado, a seguir diminuímos 2 dias o funcionamento do mercado. Estas medidas têm sido sempre acompanhadas e discutidas nas reuniões que fazemos da Comissão Municipal de Proteção Civil. E chegou agora à altura, também de acordo onde está presente a Autoridade de Saúde, chegou agora à altura de começarmos a introduzir ainda mais, porque efetivamente, apesar de termos aumentado a higienização dos espaços, de ter sido feito junto dos vendedores campanhas de sensibilização, chegou à altura de colocarmos mais equipamento de proteção. E efetivamente isto é um momento de solidariedade, porque o equipamento, as viseiras que tivemos hoje a distribuir, foram dadas por uma empresa que está aqui no nosso concelho, que é a Maxicópia, que deu viseiras, quer à autoridade, à delegada de saúde, portanto à parte da saúde, e deu também ao município. Quando nós dissemos para que fim é que queríamos as viseiras, foram oferecidas pela empresa e, portanto, temos que agradecer. Sendo certo que também há um conjunto de outras empresas que se têm disponibilizado para ajudar no que for necessário, bem como um conjunto de associações, e há também mais empresas que estão a fazer máscaras reutilizáveis, que nós depois também iremos distribuir pelas associações e, sobretudo, em primeira instância, por quem está a fazer apoio domiciliário. Porque também já temos um conjunto de voluntários a fazer apoio domiciliário e que precisam de reforçar aquilo que são as medidas de segurança.
Segunda-feira, 13 de abril, é feriado municipal em Constância. É a segunda-feira da Boa Viagem, dia do Conselho, e por isso a padroeira dos marítimos será homenageada na vila. Atenta à atual situação do Conselho e do país, mas não esquecendo o simbolismo deste dia para as suas gentes, o município de Constância decidiu efetuar uma singela cerimónia privada, cumprindo todas as normas em vigor, depondo flores no altar de Nossa Senhora da Boa Viagem na Igreja Matriz de Constância. Será um momento simbólico, feito em nome de todos os constancienses e dos milhares de pessoas que, em segunda-feira de Páscoa, se costumam deslocar a Constância para participar nas cerimónias em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem. Recorde-se que a devoção a Nossa Senhora da Boa Viagem em Constância está associada ao intenso tráfego fluvial de mercadorias que se fez durante séculos entre o porto de Constância e a capital.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Confirmação foi avançada pela própria União de Tomar. Lino Freitas deixou o comando da equipa de futebol sénior ao fim de mais de 10 épocas no clube e no total que supera os 250 jogos, registro que fica na história do emblema nabantino. Numa altura em que os campeonatos distritais foram cancelados por decisão da Federação Portuguesa de Futebol, foi assim entendimento da União de Tomar e ainda do técnico colocar um ponto final num ciclo que fica marcado pela conquista inédita da Taça do Ribatejo e ainda a presença na Taça de Portugal. Felipe Pinto, que era adjunto de Lino Freitas, é o senhor que se segue. Abel Bento, presidente do União Tomar, confirmou esta mudança para a Hertz e não deixou de agradecer ao seu agora ex-treinador.
Foi um ciclo que se fechou, não teve nada a ver nem com resultados, só que no meu entendimento e também do próprio Lino Freitas, havia já um cansaço, talvez, da parte também dos próprios atletas e de toda a gente, quer dizer, já não havia aquela ligação necessária. Estas coisas, ao fim de 250 jogos, muitos atletas, também com muitos anos já de ligação, entendemos que dada também toda esta situação e algumas alterações também que vamos fazer, mesmo a nível do plantel e de algumas coisas, que era a oportunidade também para uma mudança de ciclo. Eu entendi isso em conjunto com o Paulo Moura, diretor desportivo, e o próprio Lino Freitas também me confidenciou que também era essa a intenção dele, portanto já tinha falado até com a esposa, e que me disse que também achava que as coisas já não estavam, havia ali algum desleixo já de algumas situações, não da parte dele, mas sim só arrastando ao longo dos anos por cansaço até psicológico, e nesse capítulo achámos que era a melhor solução.
Abel Bento, e então agora o futuro será entregue a quem?
Em primeiro lugar, fazer publicamente um agradecimento especial ao Lino Freitas, porque o Lino Freitas não é um nome magro, o Lino Freitas não é um treinador, o Lino Freitas é um amigo pessoal, é um amigo do clube, é uma pessoa que faz parte dos corpos sociais também do clube, tem uma ligação muito profunda ao União de Tomar, vai continuar ligado ao União de Tomar, vai com certeza, além de fazer parte dos corpos sociais, iremos com certeza ter outras coisas para o Lino fazer, porque ele é uma pessoa que está sempre disponível para ajudar, além de ser também o responsável pela secção para os veteranos do União. Em primeiro lugar, um grande agradecimento para ele, um desejar de felicidades, tudo bom para ele. Depois, dizer que fizemos um convite ao Filipe Pinto, portanto, que era adjunto do Lino Freitas, que ele aceitou, portanto isto tudo foi feito ontem. Convidei também o Pedro Ferreira, que era treinador adjunto da equipa B, para fazer dupla com o Filipe Pinto, que também aceitou. Portanto, essa será a nova equipa técnica da União, portanto o Filipe Pinto e o Pedro Ferreira, para já. Estamos ainda a tentar ver mais uma pessoa para trabalhar com eles. E agora é trabalhar no futuro, temos algum tempo para poder programar, para trabalhar, temos muitos jovens da formação da União e que estão na equipa B, que poderão ser uma possibilidade para integrar o plantel principal, e vamos tentar com a nossa juventude continuar na senda do que vínhamos fazendo até aqui.
Neste domingo, 12 de abril, comemora-se o Dia Nacional do Ar com o tema Bom Ar pela Saúde e Bem-Estar, com a preocupação de salientar os efeitos que
que a fraca qualidade do ar provoca em termos de morbilidade e mortalidade humana, assim como a que está ao alcance de cada um fazer para melhorar a qualidade do ar. Este dia foi instituído em Portugal em 2019 e veio criar a oportunidade de anualmente envolver a comunidade no tema da comemoração escolhido, dando visibilidade à importância da matéria e chamando a atenção para o direito que é de todos a respirar um bom ar. As medidas excepcionais e temporárias relativas à situação da epidemia do coronavírus Covid-19 levaram ao adiamento das comemorações do Dia Nacional do Ar, mas trouxeram também uma nova realidade neste contexto, com a redução significativa do tráfego rodoviário, especialmente nos grandes aglomerados urbanos, com grandes impactos positivos em termos da qualidade do ar, que importa avaliar e continuar a monitorizar. Apesar das melhorias significativas registadas nas últimas décadas em Portugal, a poluição do ar continua a causar cerca de 6 mil mortes por ano. Agrava problemas respiratórios e cardiovasculares, é responsável por dias de trabalho perdidos e contribui para elevados custos de saúde, com grupos vulneráveis como crianças, asmáticos e idosos. A promoção da melhoria da qualidade do ar, por intermédio da alteração do comportamento e por incentivo à implementação de medidas amigas do ambiente, tanto ao nível individual como ao nível das organizações, com ações de curto prazo, mas também com ações continuadas ao longo do tempo, são a chave para se caminhar para um país com boa qualidade de ar, o que motivou o lançamento da campanha de sensibilização por um país com bom ar. Campanha nacional lançada o ano passado, conta hoje com cerca de 130 entidades parceiras identificadas num microsite aberto a toda a comunidade e onde consta toda a informação e materiais de comunicação produzidos neste contexto. E é tudo. Fique em casa, siga as recomendações da Direção-Geral de Saúde e fique na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.